primeiro semestre, lançar o concurso que ficou preparado para o novo hospital. Por fim, o Governo decidiu olhar para o programa eleitoral de cada partido e escolheu um ingrediente. Sem mais, juntou tudo no seu programa como se fosse possível fazer assim uma caldeirada, pobre caldeirada. Façamos o teste do algodão, se é pelo diálogo, pelo desenvolvimento do país todo, daqueles que não aparecem nos telejornais, daqueles que não têm outras opções, então proponho que lhe aceite a proposta do nosso secretário-geral do PS. Elimine imediatamente as portagens na GESCUT, do interior e do Algarve. Nos últimos 8 anos... o governo do Partido Socialista fez um caminho. Reduziu as portagens em mais de 50%. É o que falta agora. Elimine as portagens na GESCUT. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar Chega. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Graça, vou ser muito rápido. Até porque os algarvios já lhe disseram aquilo que pensavam sobre o governo do Partido Socialista, sobre os deputados eleitos do Partido Socialista pelo Algarve, já lhe disseram, teve a resposta no dia 10 de março. Deixe-me dizer que grande lata, Sr. Deputado, vir aqui a esta casa falar na barragem da Fopana, falar na seca do Algarve, quando os senhores chumbaram todos os projetos que nós apresentámos, inclusive o senhor, a senhora deputada Jamila Madeira, estavam ali sentados e chumbaram todos os projetos que o Chega apresentou. E terminou, senhor deputado, que eu acho que foi com a cereja no topo do bolo. Eliminação das portagens no Algarve, na A22. Em 2015, António Costa fez essa promessa. Em 2024, Pedro Nuno Santos encheu o Algarve de outdoors com a mesma promessa. Que falta de vergonha! Onde é que estiveram entre 2015 e 2024? Onde é que esteve o Partido Socialista? Abandonou os algarvios, esqueceu o Algarve. E o que é que aconteceu? O Chega ganhou, e ganhou muito bem, porque os algarvios sabem quem trabalha e sabem quem os defende.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Graça, não sei se quer responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, as portagens na Via do Infante e nas Executes reduziram mais de 60% nos últimos 8 anos. O Partido Socialista não teve o compromisso de acabar com as portagens. O Partido Socialista não disse uma coisa na campanha e fez outra coisa quando o governo. O nosso compromisso, sabendo as dificuldades que o país enfrentava, foi o da redução do valor das portagens. Foi isso que fizemos. E ao chegar aqui, a esta data, depois de reduzirmos mais de 60% do valor das portagens, aí sim comprometemos-nos com a eliminação das portagens. Senhor Deputado Pedro Pinto, olhe que o Chega perdeu as eleições na sua terra, em Porto Alegre. Perdeu as eleições em Loures, também, para o Partido Socialista. Não se apoquente com isso. Nós precisamos, sabe, lembro-me que quando era miúdo, nas feiras, vendia-se uns elixires para tudo. Essa moda de vender os elixires para tudo foi desaparecendo porque as pessoas foram vendo que o elixir, afinal, não curava nada, não resolvia nada. Havemos de chegar ao tempo em que as pessoas vão perceber que as vossas soluções não resolvem nenhum problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me começar por saudá-lo pela composição do seu Governo. Pela primeira vez na democracia, tem quase tantos elementos como a bancada parlamentar que o suporta, o que é um bom facto a registrar. Senhor Primeiro-Ministro, vou-lhe dizer que, em relação ao crescimento económico que no programa do seu Governo pouco, muito pouco, fala e que tanto hoje aqui falou, há a destacar uma coisa que me parece óbvia. Salário médio de 1.750 euros, bruto, para 2030. Isto sem contar com processos inflacionistas que garantidamente aí virão, subidas das taxas de juros e muito mais. Portanto, isso não é minimamente acautelado. E qual o nosso espanto quando o Sr. Primeiro-Ministro dá cobertura a uma ideia completamente irracional vinda do Partido Livre, da semana dos 4 dias de trabalho. Ó Sr. Primeiro-Ministro, não é preciso ser economista para perceber que só há crescimento económico com trabalho e com produtividade. Não há outra forma da economia crescer. Se vamos reduzir os dias de trabalho, vamos reduzir a produtividade, vamos reduzir o crescimento económico. É isso que o PSD quer? Quer alinhar com o Livre nessa maluqueira? Ó Sr. Primeiro-Ministro, por amor de Deus. E relativamente ao trabalho, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Há algumas ausências notadas no vosso programa de governo. Em relação ao trabalho, é evidente que nós não temos em Portugal mão de obra suficiente e temos que importar. Isso é óbvio, mas importar com regra. E eu pensava que o PSD defendia essa importação com regra, mas eu vi de fio a pavio o vosso programa e não encontrei rigorosamente nada relativo ao Pacto das Migrações. Não vi rigorosamente nada para revogar a extinção do CEF, outro crime cometido pelo PS. Não vi rigorosamente nada relativamente à revogação dos vistos automáticos da Cplp. Sr. Primeiro-Ministro, esta é a primeira questão que eu lhe deixava. Foi esquecimento ou foi de forma propositada? Eu penso ou quero acreditar que tenha sido esquecimento. Caso contrário, vamos ser levados a concluir que o PSD não é mais do que um partido de centro-esquerda e que a vossa junção ao Partido Socialista faz cada vez mais sentido. Mas deixo-lhe também só mais dois pontos que gostava que nos esclarecesse. Como é que quer ajudar as empresas portuguesas a crescer, a criar riqueza, a aumentar salários, se nenhuma palavra, uma única palavra, teve em relação à TSU? 23,75% é o que as empresas pagam de TSU, mais o IRS, mais o IRC, que é muito fraquinha a vossa intenção de diminuir em 3 anos. E por que não uma única palavra para aquelas empresas que querem crescer, que querem aumentar a produtividade, mas que são obrigadas a abrir empresas do mesmo ramo ao lado, com outro número fiscal? E sabe porquê, Sr. Ministro? Sr. Primeiro-Ministro? Porque passar de 249 para 250 trabalhadores faz muita diferença em termos fiscais. Passa de pequena ou média empresa para uma grande empresa. E a taxa de IRC é naturalmente maior. Nem uma palavra. Quer desincentivar as empresas de recorrer ao financiamento bancário. Mas, por outro lado, no vosso programa, vem dizer, expressa e tacitamente, que vão criar fundos imobiliários para as empresas darem o seu património à banca comercial para aí se financiarem. É ou não é um contrassenso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar Livre, tem a palavra, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serão 20 segundos apenas para perguntar se o Sr. Deputado Filipe Melo teve a oportunidade de ler os resultados do projeto piloto a semana de 4 dias, porque se os tivesse lido, e eles estão na página do Livre, pode ir lá e convido a fazê-lo, teria percebido que sim, há um aumento da produtividade e há certamente uma melhoria da saúde e da saúde mental dos trabalhadores que participaram do projeto piloto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra... Peço desculpa. Faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não vi, não tenho interesse em ver e posso-lhe dizer que no grupo parlamentar do Chega damos importância às coisas grandes, no caso ao que é feito pelo Governo, aos portugueses e, com toda a franqueza, o que o Livre propõe a nós não nos interessa minimamente. Muito obrigado.
Obrigado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo. Começo a minha intervenção
com uma mandatória referência àquilo que foi a estupefacção que o deputado Francisco César fez em relação ao que consta no programa de governo em relação aos Açores. E, de facto, nós compreendemos esta estupefacção. Esta estupefacção vem do facto de, no anterior governo de António Costa, a única coisa do programa em relação aos Açores era a realização de um conselho de concertação que não conseguiu sequer realizar. E é evidente que quando o Sr. Deputado vê que o programa de governo espelha aquilo que foi o compromisso eleitoral da AD nos Açores, para si, que nunca na sua presença aqui fez uma única proposta concreta para os Açores, esta sua estupefacção é compreensível. Ó Sr. Deputado, não fique espantado, que isto é só o princípio da realização que o senhor foi sempre incapaz de fazer. Senhor Primeiro-Ministro, não posso deixar de saudar este novo tempo que se abre em Portugal com esta governação. É um pouco o trazer a esperança de um tempo novo. E este é um governo que inequivocamente reconhece a sua realidade completa enquanto país e, em particular, a região autónoma dos Açores. Para tanto, é um governo que no seu programa de governo identifica inequivocamente a revisão da Lei de Finanças Regionais, instrumento fundamental para a afirmação política da nossa autonomia. É lá também no programa de governo que reconhece pela primeira vez, de forma clara, o direito e a cogestão partilhada do mar, conforme a Constituição e o nosso próprio Estatuto consagra. Medidas de resposta concreta aos serviços da República no Estado, para que os portugueses insulares não tenham um tratamento por via da comparação do que se faz no território continental inferior. Isto é um compromisso assumido, é um compromisso corajoso. Este é um programa de governo que, em relação aos Açores, é ambicioso. Mas, nós, se quisermos projetar o futuro com base nesta ambição, devemos ter duas realidades. A primeira é saber o ponto que partimos e o objetivo que nós queremos. E a segunda é saber porque chegamos aqui com tudo o que não foi feito pelos governos socialistas. Não podemos escamotear, eu sei, deputado Francisco César, que lhe incomoda ter estado sempre a defender o Partido Socialista e não os Açores e os açorianos que o elegeram. Mas esta é uma conta que foi saldada com o Partido Socialista nas últimas eleições legislativas. Pensei que tivesse aprendido. Em relação ao programa de governo e no que aos Açores diz respeito, Sr. Primeiro-Ministro, nós temos a fundada expectativa que se abra também um novo relacionamento com a região autónoma dos Açores e que todos esses assuntos que foram elencados sejam cumpridos, porque são justas aspirações sempre negadas repetidamente pelos governos socialistas nesta Câmara. Muito obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há qualquer pedido de esclarecimento. Dou a palavra ao Sr. Ministro Adjunto da Coesão Territorial para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em matéria de fundos europeus, Portugal está a viver um momento único e provavelmente irrepetível. Um momento único porque nunca tivemos, numa só década, um volume tão elevado de fundos vindos de Bruxelas. Um momento provavelmente irrepetível porque as mudanças futuras na União Europeia, em particular o seu próximo alargamento, vão inevitavelmente ditar uma profunda restrição aos próximos fundos europeus. Tenhamos, pois, a noção precisa da oportunidade e da responsabilidade. A oportunidade de não desbaratar dinheiro público, o que implica investir com rigor económico e sustentabilidade social, trabalhando para os resultados e não para as estatísticas ou para os anúncios. Precisamos de resultados concretos e palpáveis na modernização da economia, no desenvolvimento do país